Salve, salve a todas, todos e todes. Boa tarde, nesta quinta-feira, hoje, dia 9 de março. Exatamente, estamos começando aí 10 segundos antes, mas vamos que vamos, né? Aqui na presença, né, na rádio de Jessé Malmo, Márcio, nosso operador. E vou fazer uma descrição rápida aqui, é uma sala, hoje estamos na sala 1 do estúdio da Rádio Cultura M930. E vários cenários de rádio, uma descrição rápida com algumas coisas, computadores, microfones, e nós com nossos aparelhos e roupas necessárias para estar nesse momento, hoje um dia quente. Meu querido Jessé Malmo, vestido com uma camisa azul, de gola, é para ser descritivo, então é isso, né?
Bom.
Cabelo feito, barba para fazer, é isso aí. Vamos que vamos. Se apresente, meu amigo. Boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Bom, meu nome é Jessé Malmo. Eu sou ator de formação, né? E trabalho com teatro. Também passei depois a trabalhar como diretor de teatro, escrevo peças também. E recentemente me aventurei a compor músicas.
Olha aí. Interessante. A gente vai falar hoje que adentramos na quinta temporada e essa temporada se chama Produção, hashtag Produção. Todo artista não deixa de ser um produtor, porque ele, para ele ter um material final, ele vai ter que passar pelo processo de produção. E muito interessante falar nisso, porque vamos adentrar numa conversa que eu sei tão pouco de você, por mais que te conheça praticamente uns 20 anos, que eu lembro aí, pelo menos, uns 20 anos, no cravado. E dentro da sua história, você produz bastante coisa de teatro, foi para a FAP, fez bacharel na FAP.
Sim.
E passou como número 1, se não me falha a memória, no seu ano.
No vestibular, né?
No vestibular, então, as surpresas de São José, da onde a gente vem, da mesma formação, você é, como diz no gíria do futebol, a prata da casa, né? Então, essa tua vinda pro programa se deu a várias conversas que a gente teve antes de eu saber dessa tua produção mais recente. Mas que me surpreendeu pela questão de produzir. Você produziu músicas que fala de você, que fala, que eu vejo que fala um pouco de você, que fala da sua vivência. Então, adentre e fale o que te fez produzir várias músicas. Eu sei que você chamou vários artistas. Provavelmente foi feito no tempo da pandemia, acredito. Então, fale pra nós, meu querido.
Cara, em 2019, eu comecei um grupo de teatro independente para a gente montar um trabalho. E aí, em 2020, nós tínhamos já teatro agendado, com pauta, com datas, para maio de 2020. E em março veio o isolamento social. E aí, cara, eu estava em casa, isolado. E aquela angústia de você expressar algo artístico, né?
Ou naquele momento não poder.
E aí, assim, a coisa de compor letras de música é algo que eu tinha me aventurado bem no início, assim. E, pô, era um desejo antigo. E aí, com o isolamento, passei a rascunhar algumas coisas. E aí, sem a ideia de montar um disco, nada disso, era mais para, pô, vou me exercitar enquanto isso, né? Lá naquele período também achava, sim, assim, pô, não vai durar um ano e tanto quanto durou, né?
Sim,
porque os teatros foram abrir depois de um ano e meio, mais ou menos.
Mas é verdade.
E aí, nesse exercício de compor, eu entrei em contato com um amigo lá de São José, o Ricardo. E aí a gente foi trocando ideias, né? Às vezes eu começava uma letra, mandava para ele, ele completava. E nessa troca, assim, a gente foi juntando material. Depois de um tempo, até já tinha acabado o isolamento, tinha aquele material lá. E com o trabalho de produção teatral, às vezes a gente também se depara com trabalhos que a gente começa a fazer e para no meio. É, quando você trabalha com o teatro independente, como eu faço, que você não depende de editais, você não vai em busca de verba governamental, tem muito isso, né? Você tem a vontade, você junta pessoas, você começa e às vezes para no meio. E aí eu vi aquelas músicas ali e fiquei, cara, isso não vai ficar engavetado. E aí eu peguei e meti a cara e vou fazer esse negócio. Vou fazer acontecer essas músicas e selecionei elas. E aí fui me aventurar nessa área que eu não conheço, né? Embora tenha produzido ali o disco, eu ainda não tenho, assim... Foi uma experiência, mas que não me faz, assim, pô, sei fazer esse negócio, né?
Sim.
E assim, eu gostei muito. Foi me divertir fazendo, sabe? E por isso, continuei. E agora, em janeiro, a gente conseguiu lançar o disco nas plataformas.
Que interessante. Que interessante. Mas esse ponto dessa conclusão artística sua até chegar nesse produto terminado e falar assim, postei, tem toda uma carga, porque música, eu, né, pelo menos dentro daquilo que eu acredito, como eu vejo que ela funciona, é sempre uma colocação daquilo que você sente, das suas vivências culturais, as suas raízes culturais, e é nesse lugar que eu quero chegar, tipo... a tua trajetória até você chegar a ser um ator, até você chegar a ser músico, todo mundo vem de algum lugar. Antes de ser ator, nasceu, tomou banho de rio, tomou banho de poça d'água, enfim, coisas de criança. Eu sou natural de São José e sei que você é natural de Reserva.
Reserva do Iguaçu.
Do Iguaçu. E que eu fiquei sabendo pela nossa querida Letrícia, que você, teu pai trabalhou na construção das usinas.
Exato.
Então, as raízes estão aí. Agora, vamos buscar um pouquinho só para a gente terminar esse primeiro bloco que ela me pediu que a gente fizesse nessa cronologia interessante.
Até a primeira música do disco fala de alguém na cidade grande que sente vontade de ir embora para o interior, de voltar para a cidade.
Regresso.
Eu sou de Reserva do Iguaçu, que é uma cidade no centro-sul do estado, e quando a gente vivia lá, não era nem município, né, era só uma vila. Meu pai trabalhou nas usinas da Copel, e geralmente os trabalhadores tinham as suas residências, né, todas iguais.
Legal.
Sem divisões de cerca entre as casas. Imagina isso na cidade grande.
Isso é um sonho, né?
Não tem, né?
Sonho.
Então era uma comunidade, digamos, de exceção. Então eu cresci num lugar que tinha uma infraestrutura, tinha uma educação de qualidade e tinha essa relação social em que, já pelas casas, as pessoas tinham uma questão de igualdade, sabe? E quando eu vim para a cidade grande, no início da adolescência, isso foi um impacto gigantesco para mim. E durante muito tempo, isso marcou todas as minhas dificuldades de convívio.
E tantos muros, né?
E queira eu ou não, isso está sempre impresso no que eu escrevo.
Sim.
Por exemplo, eu fiz, né, fiz artes cênicas, já subi ao palco várias vezes, já fiz vários personagens... E não deixei de ser uma pessoa muito tímida, muito retraída, quieta, né? Porque às vezes tem isso também, né? Você fala, é ator, é artista, e aí tem um certo rótulo de que a pessoa...
É desinibido na
de
vida,
repente, assim. Começa a dar pulos e fazer... Não, calma aí.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?
Esse impacto de características da cidade grande foram muito marcantes para mim como pessoa. E marca muito, assim, tanto a trajetória do disco, porque eu falo de alguém que está com o desejo de voltar para o interior, né? Então as letras vão falar um pouco disso. O disco tem uma certa narrativa disso, de alguém que deixa a cidade grande para voltar para o interior, que é um pouco o contrário do que geralmente se faz, né?
Sim.
E bom, falar da infância para mim é algo até emocionante, porque durante muito tempo eu vivi com a vontade de estar lá, naquele lugar. E isso também, acho que todo migrante passa por isso, de sair das suas raízes até um outro local e não ter mais como voltar. Porque eu fui lá outras vezes.
Em outros momentos,
maior, e eu olhava assim, tá aqui as coisas, mas eu não tô mais aqui. Aquelas pessoas que conviviam comigo não estão, né?
De fato, você já não mais pertence àquele lugar, né?
É.
Pertenceu em dado momento.
É, e essa perda, digamos assim, marca bastante. E acho que, de alguma forma, eu tô sempre escrevendo sobre esse tipo de situação de perda, de dificuldade de comunicação. São elementos que compõem basicamente tudo que eu escrevo, né?
Entendi. E dessa época de criança que você vivia lá, tipo, esse sonho que a gente tem de ter os muros derrubados e ter essa interação com o seu vizinho, com que o espaço é de todos, de fato, né?
Uhum.
Então, se a gente pode viver isso numa comunidade como um sonho, como uma ideologia... Eu fico imaginando como que ia ter o contato artístico a partir disso, sabe? Qual que é a interação artística que acontecia? Porque a partir disso tem as pessoas que gostam de dançar, as pessoas que gostam de tocar, as pessoas que gostam de pintar, os que gostam de ler, cada um na sua, mas tem. E como que era isso, assim? Como que era essa interação, essa vivência cultural, né?
Isso acontecia muito na escola. Bastante, assim. O primeiro contato que eu tive com encenar, fazer uma cena, foi na escola. Nós tínhamos um professor de inglês que sempre ele colocava a feitura de uma cena para... era uma música em inglês, ele dividia as pessoas lá, os alunos, para que fizessem a encenação daquela música. E geralmente nós fazíamos uma cena para representar aquela... E eu gostava muito, e até tinha uma facilidade com isso. Mas lembro que eu era bem retraído nas cenas. Às vezes eu delimitava o que a gente ia fazer, mas ficava sempre de coadjuvante, aparecia pouco. Mas me divertia muito fazendo. Naquela comunidade também tinha muito... Chegou uma época que eles colocaram CTG lá.
Entendi.
Centro-Sul, então... Tem tradição gaúcha e tal. Foi a primeira vez que eu fui num cinema, foi dentro de um ginásio de esportes, que não tinha, né? Não tinha.
Não era estruturado, né?
E aí conseguiram um projetor, não sei o que lá, fizeram e aconteceram lá e colocaram para
um cinema.
Porque, assim, quando você menciona isso, é curioso, né? Na cidade grande você tem muitas opções.
Sim.
De cultura, inclusive. Na comunidade do interior, você tem as pessoas mais próximas, as pessoas convivem melhor, se respeitam mais, porém também tem um certo pensamento mais fechado quanto a relação da arte.
Sim.
Porque às vezes fica assim, mas entra um evento cultural como se fosse algo assim, mas isso aqui vai abalar as coisas aqui. Então, isso. Às vezes também existe essa retração de uma comunidade pequena em aceitar coisas de fora, né?
Sim.
E tive essa satisfação de existir um pouco desse contato lá. Por exemplo, eu na minha casa não tinha TV até os 8 anos de idade. Não tinha.
Que loucura.
Lá tinha uma relação muito do esporte. Isso existia bastante.
Sim.
Tanto que Eu vivia e pensava só em futebol o tempo todo.
Entendi.
Digamos, o que eu depois vinha a pensar sobre arte, eu pensava sobre esporte. Era uma comunidade que tinha muito evento esportivo. Isso alimentava muito as pessoas, né?
Sim.
Mas a questão da arte, por exemplo, ela vem muito na escola para mim.
Que massa, que massa. E que... Não é interessante você falar de CTG, porque é aquela questão de o que é cultural pro Sul, né? Mas é interessante você ter falado do cinema, sabe? Você falou que com 8 anos... Eu também não lembro de televisão. Eu acho que antes dos 7... Não, eu lembro. Lembro na minha família, assim, que tinha. Mas na minha casa eu também fiz uns 7, 8 anos. 7. E... Tipo, se você não tem uma cultura de assistir televisão, o que seria chegar no ginásio e alguém colocar uma máquina e projetar um cinema na parede, tipo, para quem, como você falou, como na capital, na época, já tinha suas opções, já tinha vários cines, né, tipo, num lugar no interior, praticamente, eu não pesquisei bem onde é a Reserva do Iguaçu, mas deve ser do lado ali, né?
É próximo de Guarapuava.
Ah, já é mais pro meio do estado, já. É. Entendi. É, então não está no extremo, mas é diferente não ter acesso a tantas coisas. Acredito que a escola era uma escola de comunidade, pela comunidade ser de trabalhadores, né? Era uma vila de funcionários.
É, era uma única escola para todo mundo lá.
Entendi.
Mas assim, o que eu mais gostava é que a gente tinha uma relação muito franca, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos que eles não brincam na rua hoje. E a gente ficava até bom horário.
Até a mãe chamar, né?
É. Então existia... Era uma infância com muitas crianças. E a gente fazia... Tinha uma boa liberdade de ir e vir, de brincar com o que quisesse, sabe?
Mas é que nem eu te falei, a questão dos muros, né? De não existir, tipo, todo mundo cuida de todo mundo, sabe? Tipo, acredito que era isso, né? Todo mundo se conhece, sabe? Ah, ele é o filho do cara que mora na casa tal.
E tinha também uma relação com a natureza também. Muito grande, assim. De a gente ir brincar no meio do mato mesmo, assim. De explorar córregos. Cara...
Daí por que os filhos não chegam perto disso, né?
É, porque, assim...
os perigos também que existem, né?
Nós temos uma cidade, hoje, aqui em Curitiba, com bastante parques.
Sim.
Né? Então tem esse contato, mas é um pouco diferente de você ter a natureza lá a teu dispor, assim.
Pra desbravar, né?
É, por exemplo, a Reserva do Iguaçu, se você vai lá, você vê tucano, assim. Como a gente vê pardal aqui. Tá lá.
Entendi.
É, pô.
Interessante, deve ser muito bonito mesmo. Que diferença, né? Que diferença. A gente vai entrar daqui a pouco no nosso próximo, no primeiro intervalo. Mas eu queria dar um salve aqui né, pro Marcião, que não se pronunciou ainda, não deu oi pra galera e pra geral. Mas pra Dani Brenne, que é nosso continuista, que está em Itararé. Se estiver nos assistindo, mande um salve para nós. É o Paulista, que é o cara que está fazendo arte para nós agora. Falar que a gente está, se não me falha a memória, em 4 canais da rádio, na AM930, YouTube da rádio, Facebook e Twitter. Ah, acertei. É que eu sempre falo Instagram não, né? Então é isso. Essa temporada vai ser no Estúdio 1. Pela nossa reformulação do Estúdio 3. Vai ser com produtores, cada um no seu quadrado, como diz a música, falando sobre todo o desenrolar de produções, né? Você, pra mim, é uma surpresa. Foi uma surpresa eu saber que você produziu músicas para um disco. A gente se conhecendo há tantos anos, eu sei do teu gosto pela música, mas isso é uma... São coisas que surpreendem, né?
Pra mim também. Eu esperava lançar um livro antes.
Entendi. Tem as missões, né? O livro, o filho e qualquer outra.
Árvore.
Ah, árvore. Isso. Ufa. Então tem que... Cada coisa no seu tempo. Mas pode trocar também, não tem problema. Então é isso, Marcião. Vamos pro intervalo e já voltamos em 2 minutos.